Alfa. Rádio Alfa. A rádio que nos liga. Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa. Com Didier Caramalho.
Muito bom dia, muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013, o seu programa de informações e entrevistas. Estamos juntos até bem perto da uma da tarde. Morreu António Lobo Antunes, o escritor que reinventou o romance em língua portuguesa. Tinha 83 anos e não tenho mais nada para dizer.
Quem escreve, reparte perguntando a quem serve se a ideia da palavra é forte e leve, sem nada resolver, nem sim nem não. Quem escreve, resume amplificando dia a dia, procura mais poesia na poesia, desmonta construindo a solidão. Quem escreve, repara sem reparo, apenas vê, agita o pensamento de quem lê, dá mais caminho ao sonho que fugisse. Quem escreve, aponta o argumento entre linha, a virtude da escrita é ser sozinha, escrevendo a folha em branco que não diz. Quem escreve, destrava o catavento que lhe indica o rumo da leitura que não explica. Escrever é pergunta em movimento. Quem escreve liberta ainda mais a liberdade de amarrar as ideias à vontade. Escrever é o tempo todo no momento. Quem escreve é sempre aquele que habita o pensamento, é sempre o sim ou não do sofrimento, é sempre o não querer o mal menor. Quem escreve rebenta pelas costuras da alegria, às vezes tem um nome que não queria, às vezes tem o nome do escritor.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos. Em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que eu sonho. É vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a torta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, columbina e arlequim, de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham, o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida, entre as mãos de uma criança.
Sonho comanda a vida, pedra filosofal, Manuel Freire, há instantes na Rádio Alfa. São 10 horas e 15 minutos, hora da revista de imprensa portuguesa. O Correio da Manhã fala-nos hoje do governo que mete travão na subida dos combustíveis, aumentos acima de 10 cêntimos compensados com desconto fiscal. Os Estados Unidos apostam em curdos para abrir uma nova frente interna de ataque ao regime de Teherão. A Marinha Americana afunda uma fragata iraniana. A guerra no Médio Oriente, na primeira página do Correio da Manhã. O JN Jornal de Notícias a falar dos bombeiros às cegas no ataque a fogos em lares, creches e hospitais. Planos de emergência dos edifícios deixaram de estar acessíveis. A Proteção Civil diz que partilha de informação pode violar dados pessoais. O JN também a falar de Montenegro, que acola Portugal aos Estados Unidos e dá apoio aos combustíveis. O Público hoje, com uma palavra em grande, A Minha Casa, edição especial para o 36º ano do jornal. O diretor convidado hoje é Eduardo Souto de Moura. Estou quase sempre a desenhar a mesma casa, disse hoje o diretor convidado do Público a festejar os 36 anos do jornal. O DN Diário de Notícias, obviamente aqui a falar de guerra. O conflito salpica até à Turquia e obriga a NATO a intervir. Sánchez, na Espanha, recorda a invasão do Iraque para dizer não a Donald Trump. O preço do petróleo já está 25% acima do valor assumido no Orçamento de Estado 2026. Falando agora aqui dos jornais esportivos, a bola fala-nos do Sporting e do Futebol Clube do Porto, que defrontam-se dentro e fora dos relvados. A guerra continua. Relatório do árbitro não menciona o gesto de Soares, mas imagens podem valer para uma eventual punição. Os Dragões queixam-se do gesto do colombiano, de agressões a Bednarek e das palavras de Frederico Varandas. O jornal Record a falar de Şedel Rup, que é para agarrar. A SAD benfiquista e o avançado já falam da renovação. O salário será melhorado. O rendimento deixou Mourinho rendido e a chamada ao Mundial pode disparar a valorização deste jogador. Ou seja, a conclusão é esta, na primeira página do jornal Record: Şedel Rup é para agarrar. Enfim, temos aqui o jogo a falar de um Bednarek que sofre e de um Soares que escapa. O central do Porto, Bednarek, com traumatismo na grade costal, vê presença no clássico complicar-se, e Soares, o colombiano do lado do Sporting, deverá ser punido pela sinalética de roubo, mas é improvável que seja esta época. O selecionador polaco pede calma com Piatutsku. Os adeptos dos dois clubes, tanto do lado do Porto como do lado do Sporting, avançam e comentam declarações de Vilas Boas e Varandas, para ler então isso tudo no jornal O Jogo Hoje. 10 horas e 19 minutos, relembro esta triste notícia. Morreu há instantes António Lobo Antunes, um dos mais consagrados escritores portugueses. O homem que reinventou o romance em língua portuguesa, morreu António Lobo Antunes. Tinha 83 anos, obviamente não sou um minuto para pensar. Hoje lhe é inteiramente dedicado. Fico por aí.
Alfa. Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
10 horas e 23 minutos. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013. Hoje esta primeira hora está inteiramente dedicada ao escritor português que reinventou o romance em língua portuguesa, que nos deixou. Morreu António Lobo Antunes, tinha 83 anos. Daqui a pouco, um minuto para pensar, vai-lhe ser inteiramente dedicado. Mas para já vamos ouvir esta música do Rui Veloso, A Veia do Poeta.
Cansado do movimento que percorre a linha reta, fui ficando mais atento ao voo da borboleta. Fui subindo em espiral, declarando-me esta feita entre o corpo do real e a veia do poeta. Mas ela não se detém à vista desarmar, e o sangue que lá corre em torrente delicar. É lágrima perpétua, sai da ponta da caneta, vai ao fim da Via Láctea e cai no fundo da gaveta. De quem nunca guardou um pouco da sua alma numa folha secreta. Ai, de quem nunca guardou um pouco da sua alma.
Alfa 1013. Minuto para pensar.
Caro ouvinte, a pergunta do dia é a seguinte: em que ano António Lobo Antunes foi o vencedor do Prémio Camões, ou seja, foi o vencedor do prémio mais importante da literatura portuguesa? Tenho uma ideia, se tiver a responder já através do nosso WhatsApp, mande agora mesmo a sua resposta por mensagem escrita ou de preferência mensagem vocal para este número, o 06 6210 98 60. Tente acertar a esta pergunta: em que ano António Lobo Antunes foi o vencedor do Prémio Camões? Resposta dentro de duas músicas.
Faz crescer os corações, emoções como semente, sementes que deixam tal, que inspiram os passarinhos a construir os seus ninhos na beira do vendaval. E numa confiança igual, de entre as suas devoções, o poeta em orações escreve os poemas e fados, ilumina os mais cansados. Quem escreve suas canções? Dá-nos saber e coragem, e é inspirado pela sorte de uma tal singela arte que só o talento tem. Escreve poemas, porém, na tentativa de mente de dizer a toda a gente as emoções que não teve, segue mentindo quem escreve, dizendo aquilo que sente. Pois esta sabedoria tornou assim imortal, dá-lhe coragem igual à do herói da alegoria. Vive numa fantasia o poeta nas canções. Dá imagens a beber, ilumina e dá a saber, faz crescer os corações. Agora entendo a canção que eu vi uma vida inteira, com a tua sementeira cresceu o meu coração, e nas noites ao serão ouvi cantar tanta gente desta forma comovente, para entender que o amor cresce assim como a flor, emoções com semente.
Alfa. Alfa 1013. Pensar.
Fica aqui mais uma vez a pergunta do dia relacionada com o Minuto para Pensar. Hoje um Minuto para Pensar dedicado ao escritor português António Lobo Antunes, que morreu, tinha 83 anos. A pergunta é a seguinte: em que ano António Lobo Antunes foi o vencedor do Prémio Camões, ou seja, o vencedor do prémio mais importante da literatura portuguesa? Em que ano foi? Resposta depois desta música.
Aquele louco poeta que fazia da caneta uma arma de defesa. Que era feio de feições, mas que moldava canções de uma infinita beleza. Partiu para outro lugar, mas antes deixou ficar versos de muitas vertentes voz de criança. Eu sou povo e canto esperança, balada de mãos ausentes. Revoltou-se com coragem para não viver à margem. Não quis aceitar a regra. Passou assim a maldito, e para calar o seu grito chamaram-lhe ovelha negra. Pobre louco sonhador que afogava a sua dor no vinho do desatino. Morreu o homem profeta, calou-se a voz do poeta, que no fundo era um menino.
Horas e 35 minutos. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013, o seu programa de informações e entrevistas aqui na Rádio Alfa, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 13. Chegou a hora do Minuto para Pensar, uma rúbrica que nos traz habitualmente, todos os dias, uma informação, um facto, um dado, uma curiosidade sobre Portugal e sobre a atualidade lusófona. Mas hoje, o Minuto para Pensar mudou completamente à última da hora, pois é inteiramente dedicado hoje à morte do grande escritor português António Lobo Antunes. E a pergunta era a seguinte: em que ano António Lobo Antunes foi vencedor do Prémio Camões? Recebi aqui através do nosso WhatsApp o 06-6210-9860 várias respostas. Temos, por exemplo, aqui uma resposta do Amândio Aires.
Bom dia, Didier. Ora, António Lobo Antunes foi vencedor do Prémio de Camões em 2007. Aqui, Amândio Aires, bom dia.
Grande abraço, Amândio. Temos aqui a Sandra Nogueira a escrever: bom dia, Didier. Lobo Antunes ganhou o Prémio Camões em 2007. Cristina Rodrigues também a responder: 2007. Temos aqui uma mensagem do Augusto Neves.
Bom dia, Didier. Bom dia para todos os ouvintes que se encontram à escuta da Rádio Alfa. Com respeito à pergunta do dia, não tenho muito bem a certeza. Sei que foi a partir do ano 2000, mas não tenho o ano exato. Por isso, adeus e bom dia a todos.
Grande abraço, Augusto. Temos aqui também uma mensagem da Emília.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa. António Lobo Antunes foi nomeado para o Prémio Luís de Camões em 2007. Ganhou o Prémio Luís de Camões em 2007. Pena ter ido antes de ganhar o Nobel da Literatura. Uhum. Foi mesmo pena. Beijinhos a todos.
Grande abraço, Emília. E temos, enfim, aqui a resposta do Tony.
Bom dia, Rádio Alfa. Bom dia a todos. Bom dia, Didier.
Bom dia, Tony.
António Lobo Antunes, sei que ganhou o Prémio Camões. Sei que foi no início dos anos 2000. Creio que foi no início dos anos 2000. Mas não sei em que ano. Nem sempre se pode saber. Foi só, então, para mandar um grande abraço a todos. Em continuação da emissão, e fico a aguardar a resposta. Um grande abraço, Tony, de Valpoços.
Grande abraço, Tony. Entretanto, recebemos aqui uma resposta do José Vilela. Bom dia, Rádio Alfa. Foi em 2007. E temos aqui uma mensagem da Tila.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Bom dia, Tila.
Eu penso que é 2007. Penso que é sim. Escutei qualquer coisa como esse. Mas, bom, se não acertei, não faz mal. É só para participar mesmo. Olha, um beijinho para todos que nos escutam da Rádio Alfa. Beijinhos da Tila.
Grande abraço, Tila. Vamos lá então saber. Morreu hoje António Lobo Antunes, um dos mais consagrados escritores portugueses, deixa uma obra vasta, com cerca de 40 livros editados em todo o mundo, e foi o vencedor do Prémio Camões, do prémio mais importante da literatura portuguesa, em 2007. António Lobo Antunes nasceu a 1 de setembro de 1942, na freguesia de Benfica, em Lisboa, no seio de uma família de alta burguesia. O pai foi um destacado neurologista português. Estudou depois no Liceu Camões e licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A escolha do curso universitário foi para dar prazer aos pais, que entendiam que devia ter uma enxada, contou um dia o escritor à Lusa. António Lobo Antunes licenciou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa em 1969 e especializou-se depois em Psiquiatria, depois do seu regresso de Angola. Depois embarcou para Angola em 1970, tendo regressado em 1973. Em 1979, publicou os seus primeiros livros, Memória de Elefante e Os Cus de Judas, seguindo-se em 1980 de Conhecimento do Inferno. Os primeiros livros são marcadamente biográficos e estão muito ligados ao contexto da Guerra Colonial. Imediatamente o transformaram num dos autores contemporâneos portugueses mais lidos e discutidos no âmbito nacional e internacional. A obra seguinte, Explicação dos Pássaros, obra magnífica de 1981, também marcado pela prática da psiquiatria, da angústia e da crueldade das personagens, confirmavam a perspectiva de algo novo estar a acontecer, o que foi reafirmado pelo romance Fado Alexandrino, de 1983, e consagrado com a atribuição do Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, ao sexto título, Auto dos Danados, em 1985. Depois veio o reconhecimento no estrangeiro, com a edição dos seus romances em países europeus como Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, a que se juntaram também os mercados livreiros do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá. Em 1987, o Prémio Literário Franco-Português foi atribuído à tradução francesa do seu romance Os Cus de Judas. Foi o primeiro prémio de dimensão internacional que o escritor recebeu ao longo de 45 anos de carreira literária, distinguida, como referi, em 2007, com o Prémio Camões atribuído em conjunto por Portugal e Brasil. António Lobo Antunes exerceu medicina no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, passando a partir de 1985 a dedicar-se à escrita, pois não tinha muito mais tempo para outras coisas. Um escritor tem de escrever, sustentou, acrescentando, passo a citar, escrever é muito difícil e exige muita humildade. Manteve, porém, uma rotina no hospital durante mais de uma década, onde ia uma vez por semana, para não ficar maluco, como disse ao Estado de São Paulo em 1996. Escrever é um ato esquizofrénico, que se pratica sozinho, entre quatro paredes, sem testemunhas. É um ato enlouquecedor. Em 1980, já percebia que não poderia conciliar as duas atividades, a minha atividade de escritor e a minha atividade de médico. Fui abandonando lentamente a psiquiatria e só não a abandono de vez para conservar a minha sanidade, dizia António Lobo Antunes. Ao longo dos anos, a sua obra, que se encontra publicada em dezenas de países, foi objeto dos mais diversos estudos, muitos deles académicos, muitos outros de investigação, alguns para lá da abordagem literária, abrindo também portas no campo da psicoterapia e da psicanálise em particular. O romance Fado Alexandrino, de 1983, e o Auto dos Danados, de 1985, sucedeu-se As Naus, em 1980. Vieram depois Tratado das Paixões da Alma, em 1990, A Ordem Natural das Coisas, em 1992, A Morte de Carlos Gardel, em 94, Manual dos Inquisidores, em 96, e O Esplendor de Portugal, em 1997. Lobo Antunes combina geografias pessoais com a desmontagem da versão falsa e heroica da história. O romance Exortação aos Crocodilos, de 1999, dá-lhe pela segunda vez o grande prémio do romance dos escritores de língua portuguesa. Não entres tão depressa nessa noite escura, publicado em 2000. Que farei quando tudo arde, publicado em 2001. Boa tarde às coisas aqui em baixo, publicado em 2003. E Eu Hei de Amar Uma Pedra, publicado em 2004, acentuaram a renovação da linguagem, como a Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas destaca na página dedicada ao autor. Numa bibliografia com perto de 30 de romances, cerca de metade surgiu nos últimos 20 anos. Ontem Não Te Vi em Babilónia, 2006, O Meu Nome é Legião, 2007, O Arquipélago da Insónia, 2008, Que Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar, 2009, Sob os Rios que Vão, 2010, Comissão das Lágrimas, 2011, Não É Meia-Noite Quem Quer, 2012, Caminho Como Uma Casa em Chamas, 2014, Da Natureza dos Deuses, 2015, Para Aquela que Está Sentada no Escuro à Minha Espera, 2016, Até que as Pedras se Tornem Mais Leves que a Água, 2017, A Última Porta Antes da Noite, 2018, A Outra Margem do Mar, 2019, Dicionário da Linguagem das Flores, 2020, e 2022, O Tamanho do Mundo, são títulos magníficos. Pelo meio, surgiram vários volumes de livro de crónicas e ainda o livro para crianças chamado A História do Hidroavião, em 1994, ilustrado pelo músico e amigo Vitorino. A correspondência de guerra, organizada por Maria José e Joana Lobo Antunes, deu origem a um livro chamado Deste Viver Aqui Neste Papel, descrito em 2005, que esteve na base do filme de Ivo Freira, Cartas da Guerra, em 2016. Em Portugal, duas vezes distinguido com o prémio do romance e da novela da Associação dos Escritores Portugueses, recebeu também o prémio Dom Dinis da Fundação Casa de Mateus, o prémio Fernando Namora, o prémio Alberto Pimenta da Carreira, do Clube Literário do Porto, o prémio Autores, o prémio Literário Fundação Inês de Castro também. Em França, teve o Prix France Culture de Literatura Étrangère, em 1996, por o romance A Morte, de Carlos Gardel, e o prémio de Melhor Livro Estrangeiro por Manual dos Inquisidores, em 1997, romance também distinguido em Frankfurt, na Alemanha, como melhor obra traduzida no mesmo ano. Na Áustria, onde foi convidado de honra do Festival de Música de Salzburgo, recebeu em 2000 o Prémio de Literatura Europeia do Estado Austríaco. Em Espanha, teve os prémios Rosalía de Castro, em 2001, Terence Moix, em 2008, e o da Extremadura para a Criação, em 2009. Em Itália, António Lobo Antunes recebeu o Prémio Internacional União Latina, em 2003, o Nonino, em 2014, o Prémio Botari Lates Grinzane, em 2018, enquanto na Roménia teve o Prémio Ovidio, em 2003. O Estado de Israel entregou-lhe também o Prémio Jerusalém, em 2004. No Chile, recebeu em 2006 o Prémio Ibero-Américo José Donoso. O México deu-lhe também o Prémio da Feira do Livro de Guadalajara, em 2008. A República Portuguesa condecorou com a Ordem da Liberdade em 2019, 15 anos depois do Grande Colar da Ordem de Santiago da Espada. A França deu-lhe também o grau de Comendador da Ordem das Artes e Letras em 2008. Várias universidades concederam-lhe o doutoramento honoris causa, como a Universidade Nacional Maior de San Marcos, de Lima, no Peru, em 2022, a Universidade de Constância, na Roménia, e as portuguesas de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também de Lisboa, em 2011. O seu mais recente livro, Crónicas 2, chegou às livrarias em 24 de outubro do ano passado, com prefácio do psiquiatra Daniel Sampaio, que considera as 187 crónicas reunidas neste volume uma demonstração clara da criatividade e da capacidade de Lobo Antunes de falar dos temas do cotidiano ao leitor comum, definindo uma extraordinária galeria de personagens inesquecíveis, como todas as personagens do escritor. António Lobo Antunes dizia que podia adoecer dos livros, queria que fossem como um vírus que entram dentro das pessoas e passam a fazer parte delas. O escritor formou-se em medicina, mas foi a escrita, de acordo com o próprio, que fazia o seu ato de existir. E vamos agora ouvir a reportagem da Antena 1 dedicada à morte do escritor António Lobo Antunes.
O homem que acreditava que os livros não eram para serem lidos. é para se adoecer deles, ou seja, é como, queria que eles fossem como o vírus que entra dentro das pessoas e que passa a fazer parte delas. Qualquer coisa que é delas e que passa e que faça a fazer parte delas e se torna mais claro dentro delas e ilumina coisas dentro delas. Queria que cada página fosse um espelho.
Nasceu em Lisboa em 1942, formou-se em medicina com especialidade em psiquiatria, mas foi a escrita, no relato de António Lobo Antunes, ao documentário Escrever, Escrever, Viver, transmitido pela RTP, que representou desde sempre uma espécie de clandestinidade no próprio ato de existir.
Meus pais queriam que eu estudasse, em vez de estudar, escrevia. Então, escrevia em papéis pequeninos, com o livro de geografia, ou matemática, ou português ao lado. Quando eu via passos no corredor, punha o livro em cima, por acaso deles se entrassem e pensarem que eu estava a escutar.
E foi nessa infância de papéis escondidos que Lobo Antunes, desta vez numa entrevista ao programa da RTP Por Outro Lado, em 2006, disse ter encontrado a solidão dos afetos.
Não é pejorativo coisa nenhuma. António tem, de facto, uma memória...
A frase é assim, a frase dele era assim. A única coisa que tu tens é uma memória de elefante. Obviamente que é pejorativo. O que não é grave. Eu sou muito grato aos meus pais. Muito. Muito grato, não me deram muito amor. Portanto, isso foi ótimo. Se me tivessem dado muito amor, isto tinha morto em mim um artista. Andava pela praia a escrever romances. Que horror.
A produção ficcional de António Lobo Antunes começou em 1979, quando tinha 37 anos, com o livro Memória de Elefante, uma autobiografia sobre a perda e a tristeza.
É um livro extremamente autobiográfico, acerca da separação da Zé e dos sentimentos de ambivalência que essa separação causou, de culpabilidade, o remorso, etc. E funcionava muito como uma catarse, não é? E o sucesso desse livro foi muito grande. E como, entretanto, o livro tinha sido recusado por muitas editoras, o segundo livro, os cujos Judas já estavam escritos, e apareceu 6 meses depois, não é?
Depois vieram as memórias de uma guerra.
E então, entre os oficiais, líamos poesia em voz alta. Mas para os outros. Eu não imagino como isto foi importante para nós. Eu acho que isto me ajudou a salvar-me da loucura e ou dos problemas, dos traumatismos de guerra que tantas dezenas de milhares de homens têm atrás deles e que eu tenho certamente também.
Por isso, é nos livros que habita o mistério que nem a caneta e o papel conseguem desvendar.
Eu lembro-me de um livro que foi feito só com uma frase. O livro começou com uma frase que era: como esta casa deve ser triste às 3 horas da tarde. Acho que era... Não me recordo que livro era, acho que era Os Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar. Tudo era tudo que eu tinha, era esta frase. É como uma pessoa encontrar um botão na rua e fazer um fato para o botão. Um livro continua a ser para mim um mistério muito grande.
E é nesse inexplicável, nessa mão invisível que guia o escritor, que na entrevista ao programa da RTP O Meu Tempo é Hoje, emitido em 2020, o escritor galardoado com o Prémio Camões, entre muitos outros reconhecimentos, lembrou a eterna zanga com o que considerava ser o divino.
Eu estava falando com o Bento, com o Frei Bento Mendes, e eu disse: estou sempre furioso com Deus. Ótimo, qual é o problema? Ele aguenta bem isso. Há muita coisa que me indigna.
Uma indignação que António Lobo Antunes dizia perpetuar-se até na morte.
Sabe, a maçada da morte é que se fica morto muito tempo. Não sei a quantidade de anos que o Dom Afonso Henrique está morto. Eu, quando era criança, achava que a ressurreição da carne ia existir enquanto eu estava vivo.
Alfa 10-13. Minuto para pensar.
Mais uma vez, bom dia, Didier. Muito obrigado, Didier, pela bonita homenagem que está a fazer ao nosso querido escritor e psiquiatra, que muitas pessoas não sabiam, mas também era médico-psiquiatra, António Lobo Antunes. Fico triste porque ele não ter conseguido ganhar o Prémio Nobel da Literatura e foi embora antes. Gostava também de lhe dizer bravo, Didier. Eu digo bravo, Didier, pois a notícia vem de cair e o Didier logo se adaptou e mudou o seu programa para homenagear este grande senhor, grande homem, António Lobo Antunes. Por isso, um bem-aja e beijinhos.
Teus dedos, remolou com a luz. esquecida viveu. Silêncio, hoje morreu um poeta que espalhou rimas vida nos poemas que escreveu. Fez quem fumar ou correr, pescador com tempestade.
Sou Augusto Neves, passei para te dizer obrigado pela linda homenagem que estás a fazer ao escritor António Lobo Antunes. Ficou Portugal mais pobre, mas António Lobo Antunes faz parte dos imortais. Partiu o escritor, mas ficou a obra dele que durará para séculos e séculos. Vai em paz, escritor, e descansa em paz também.
Hoje morreu.